O tema que o Senhor colocou no meu coração nesse dia foi Filhos do Deus Pai. E Mozart já, né, ministrou e preparou os nossos corações na oração de forma linda, porque ele já, né, ministrou aquilo que nós vamos falar hoje. Somos filhos do Deus Pai, amém? Isso é um privilégio, isso é uma honra, isso é uma alegria, isso é é o que nos define, né, como seres viventes que andam nessa terra. Essa é a nossa maior identidade, de tantas funções, de tantas atribuições que você tenha, de tantas formas que você pode ser conhecido por outras pessoas, ser conhecido como um filho de Deus é aquela que você deve honrar mais, né? Porque se somos filhos de Deus, nós carregamos o DNA dele nos nossos corações, e se carregamos o DNA dele, nós vamos expressar aquilo que o DNA dele nos traz. A palavra diz que aqueles que reconhecem Jesus como filho de Deus e entregam sua vida a ele, crê que Jesus é Senhor e Salvador de suas vidas, pelo Espírito Santo se reconectam ao coração do Pai e agora se tornam filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, mas o pecado nos afasta dessa condição. E quando nós nos achegamos ao Senhor por meio de Jesus, a nossa identidade de filhos é restaurada. E nós percebemos e descobrimos que temos um Pai perfeito, um Pai que é bom, um Pai que cuida de nós. E isso muda a nossa forma de ver a vida, muda a nossa forma de nos conduzir, muda a nossa conduta. E é isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Nem todos aqui são pais, mas com certeza todos nós somos filhos. E há algo muito importante que não pode ser esquecido. Quando nós aprendemos a viver como filhos de Deus, nós recebemos autoridade para exercermos uma paternidade saudável. Então nós, homens, nós precisamos nos relacionar com Deus nessa perspectiva de filho, entendendo que você é filho, escolhendo ser filho, escolhendo não mais andar como alguém que é órfão, como alguém que reclama da vida, como alguém que quer fazer tudo sozinho, como alguém que é autossuficiente. Você precisa entender que você tem um Pai que é bom e que deseja cuidar de você, e quando você se relaciona com Ele, nessa perspectiva você tem autoridade para exercer uma paternidade saudável, que aponta Cristo para seus filhos, amém? Isso serve para as mulheres também, independente se você tem filhos biológicos ou não, porque todos aqueles que se achegam ao Senhor se transformam em árvores frutíferas. Então mesmo aqueles, eu sei que nem todos passarão por essa terra e viverão a paternidade ou a maternidade biologicamente falando. Alguns passarão por essa terra sem gerar filhos, mas isso não significa que são pessoas estéreis em Deus. Porque há uma promessa, todos nós que estamos no Senhor, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, as nossas raízes, elas são profundas, somos nutridas pelo Espírito e as nossas folhas, elas estão ali sempre verdejantes e damos frutos no tempo certo. E muitos desses frutos são vidas, são pessoas que o Senhor te permite gerar, que o Senhor te permite exercer autoridade sobre a vida delas, mesmo que você não tenha um vínculo biológico. Essa sensação, né, que nós temos muitas vezes de termos uma paternidade espiritual, alguém que nos apresentou o Senhor, alguém com quem nós nos aconselhamos, alguém que é uma figura importante para as nossas vidas. Eu comentei com vocês que eu participei do velório, do sepultamento de uma senhora que foi minha líder na época da adolescência e que há mais de 30 anos ela ensinava na classe dos adolescentes na igreja que eu fiz parte ali durante minha infância, adolescência e juventude. E ela não casou e nem teve filhos biológicos, mas foi um dos maiores velórios que eu já vi, porque todos aqueles adolescentes que hoje são pais, que hoje são, já até alguns já são avós, estavam ali reconhecendo que aquela pessoa teve um papel fundamental em suas vidas. Aquela pessoa exerceu uma paternidade, uma maternidade espiritual vinda de Deus com tanta autoridade que nos constrangia, nos ensinava, nos acolhia e nos mostrava um caminho a seguir. Então, queridos, essa palavra é para todos nós, amém? Porque se você é filho de Deus, o seu ventre espiritual é frutífero. Nunca se esqueça disso. E para nós que exercemos a paternidade biológica, temos essa missão de imprimir a imagem do Deus Pai na vida dos nossos filhos. Veja o que Jesus Cristo nos ensina sobre como um filho deve viver. Jesus teve pai terreno, Jesus se relacionou com o Pai Celestial, com Deus Pai. E tudo isso para nos ensinar a respeito da essência e do caráter do nosso Deus Pai. Em João capítulo 5, verso 19, Jesus falou: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Jesus, o próprio Deus encarnado, estava nos ensinando que ele mesmo, na sua condição 100% humana, ele não podia fazer nada que viesse de si mesmo. Ele precisava olhar para o seu pai. E o texto aqui não está falando de José. Sabemos que José exerceu uma paternidade sobre a vida de Jesus. Mas o texto aqui está falando sobre Deus. Sobre o Pai que é Pai de todos. E isso também nos aponta e nos mostra a importância de entendermos que mesmo que nós tenhamos que enfrentar grandes problemas em relações de paternidade aqui na Terra, o texto está nos ensinando que mesmo assim nós temos um Pai perfeito para enxergar. Mesmo assim nós temos um Pai correto para olhar. E nós precisamos sempre manter os nossos olhos nele. Porque por mais maravilhoso que tenha sido seu pai biológico como o meu, como os meus pais, eu tive esse privilégio de ter uma paternidade presente que me apontou o caminho de Deus e que investiu na minha vida e que me envolveu de amor, de segurança, de provisão. Mas eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade de muitos, muitos, muitos lares brasileiros. Eu sei que, infelizmente, muitos, muitos, né, cresceram sem essa presença. De tal forma que está ficando hoje constrangedor celebrar o Dia dos Pais em alguns ambientes, como escola, por exemplo. Como você faz uma celebração do Dia dos Pais, onde a maioria das crianças não vai o pai? Aí você diz, vai punir aqueles que têm o pai? Claro que não, mas é uma situação que a gente tem que lidar. E é por isso que há movimentos que estão querendo remover o Dia dos Pais do calendário e colocar o dia da pessoa que cuida. Já pensou? É isso que nós queremos? Não. Sabemos que essa agenda é do céu? Não. Mas sabemos que isso é culpa dos pais ausentes. Isso é culpa dos homens que não se posicionaram. E o que é mais triste é que muitos desses são cristãos ou se declaram cristãos. Frequentam igrejas. Mas por talvez ter rompido o relacionamento com a mulher, rompe o relacionamento com os filhos. E alguns mesmo presentes dentro de casa nunca foram presentes na vida dos seus filhos. Esse é o mundo que nós vivemos. Não dá para num dia como esse simplesmente olharmos para o lado romântico da coisa. Nós precisamos encarar os problemas e entender que o Senhor nos chama para sermos resposta, amém? É por isso que Homens de Honra é um ministério que é comprometido em forjar o caráter dos homens para que revelem a paternidade e a masculinidade que vem de Deus. Porque nós precisamos ser resposta. Nós precisamos mostrar para o mundo. Fazer nada de si mesmo. O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Então, homens, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos aprender de Deus. Porque assim nós vamos ser resposta para o que estão dizendo, o que estão acusando aí fora, a masculinidade totalmente desviada do propósito do Senhor. E nós, como pais, filhos, somos pais e filhos de Deus. Nós precisamos viver constantemente como aqueles que revelam, são holograma, né, para revelar a presença de Deus na vida dos nossos filhos. Essa é a nossa função. Não é sobre nós, mas é sempre sobre Deus. Até na paternidade, nós precisamos viver isso. Cristo também nos confrontou muito quando ele disse que não existe mais de um pai, apenas um pai. E aí, nessa hora, os que são pais, como assim? Só existe um pai verdadeiro, um pai que é de todos, que é Deus. Em Mateus 23, verso 9, existe um texto que ele é muito polêmico. Jesus falou: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Forte, né? E aí alguns: ah, então não podemos chamar ninguém de pai. Queridos, vocês já devem ter ouvido que nós precisamos sempre olhar o contexto da palavra, né? Um texto fora de contexto é um pretexto para se ensinar coisas erradas. Então eu não posso pegar um versículo isolado e criar uma doutrina em cima dele. Nesse trecho, o verso anterior e o verso que vem depois, Jesus estava ensinando a não usar os títulos de mestre, rabi, os títulos de guia, chefe, os títulos de pai para pessoas, mas não proibindo que nós exercêssemos esses títulos, né, nas nossas relações, mas ele estava nos ensinando que nós não deveríamos colocar em nenhuma figura terrena aquilo que é genuíno de Deus. Não podemos transferir para nenhuma figura terrena o papel que só pode ser feito por Deus. Porque quando nós olhamos em todo o contexto da palavra, nós não vemos uma construção de uma narrativa que nós não temos pais terrenos. Pelo contrário, a palavra diz: honrem seu pai e sua mãe. A palavra diz que nós devemos, que em Salmos existe muito essa relação, né, da fala do pai com os filhos. E então a gente não vê, né, a palavra nos ensinando a não honrar os nossos pais chamando-os de pai. Mas o que a palavra está dizendo é: não confundam. Seu pai não é Deus. Seu pai não vai ser perfeito. Seu pai vai errar com você. Seu pai deu o que ele tinha para dar. Não transfira relações que você deve ter com Deus com pessoas. E aí o texto, se você ler o versículo 8 e o versículo 9, vai falar de mestres, vai falar de chefes. Porque nós temos essa tendência de olhar para uma figura como líderes religiosos e encarar como pessoas que são perfeitas. Eu sofri essa tentação e caí nessa tentação. Eu já enxerguei o meu líder espiritual como alguém que era perfeito. Esse homem é tão próximo de Deus, ele fala palavras que vem do coração de Deus, ele é usado, ele é um profeta, ele é especial, ele é santo, ele é perfeito. E tudo que ele fala passa a ser verdade. Eu quero mais ouvir a sua voz do que gastar tempo lendo a palavra e tendo experiências com Deus. E aí o que acontece? O homem que não é perfeito, o homem que não é Deus, ele falha com você. Ele erra com você. Você se frustra, você se decepciona. E se você não teve realmente um encontro com Deus, você sai da convivência, você sai do meio da igreja, porque você encarou que foi Deus que falhou com você. Então, você está reconhecendo que você tratou o homem como Deus. Então, nunca se esqueçam, só há um pai perfeito: Deus. Nunca trate nenhum homem nessa terra como alguém que é perfeito e nunca vai falhar com você. Honrem aqueles que merecem honra, mas nunca se esqueçam, é sobre Deus. É Deus que coloca pessoas na sua vida para te impulsionar, pessoas para te ensinar, pessoas para te conduzir, pessoas para você ajudar. A palavra de Deus, né, o reino de Deus é tão fora da lógica humana que a palavra diz que os filhos, eles são herança para os seus pais. E a gente está acostumado no nosso contexto, quem recebe herança? São os filhos. Recebe a herança fruto do que o pai trabalhou. Mas a palavra diz: não, os filhos são herança dos pais. palavra está dizendo: pais, vocês serão abençoados com os seus filhos. Aquilo que eu depositei no coração dos seus filhos, vocês vão colher da vida deles, se vocês estiverem, né, olhando para o Pai e imitando as suas obras. Então, queridos, a advertência de Cristo é para nós vencermos a tentação de concedermos a líderes humanos, né, a autoridade que só pertence a Deus na sua vida. Todo pai terreno deve apontar para o Deus Pai. Isso é uma convocatória para todos. E nós, que somos cristãos, que declaramos que somos felizes em dizer: sou filho amado de Deus. Se você exerce paternidade, você precisa apontar para Deus. É uma obrigação sua, muito mais do que aqueles que não o conhecem. Por quê? Porque todos os outros irão decepcionar. Salmo 34 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ô, glória! Cristo nos disse: o filho faz aquilo que vê o pai fazer. E lá em Salmo, o salmista declarou: aqueles que estão vendo o que o pai está fazendo, seus rostos estão radiantes de alegria. E em seus rostos nunca mostrarão decepção. O pai não nos decepciona. Pessoas que declaram estarem decepcionadas com Deus, elas estão decepcionadas com alguma circunstância ou com alguém que se moveu em sua vida em nome de Deus. Porque o Pai nunca nos decepciona. Nunca nos decepciona. Então, queridos, em essência, a mensagem de hoje não é sobre paternidade apenas, mas, acima de tudo, sobre como nós devemos viver como filhos de Deus. Quando nós temos essa relação, entendemos de fato e escolhemos viver como filhos de Deus, nós vivemos uma filiação saudável. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante: nós não precisamos ouvi-lo falar duas vezes. Geralmente não é os pais que dizem isso, geralmente são as mães, né? Eu vou precisar falar de novo? Eu vou ter que falar quantas vezes para você? E a palavra diz: quando nós entendemos quem nós somos em Deus, Deus não precisa falar duas vezes conosco. É o filho que escuta duas vezes o que o pai falou uma única vez. É o filho que tem atenção para a voz de Deus e zelo para guardar e cravar essa voz em seu coração. Olha o que diz Salmo 62, verso 11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Que loucura! Como é que ele fala uma vez e eu ouço duas? Uma vez Deus falou. Os filhos que vivem uma filiação saudável com Deus não estão toda hora: pai, fala de novo, pai, fala de novo, pai, aquilo que eu senti era aquilo mesmo. A voz do Senhor, ela é suficiente para mudar destinos, para mudar direção. E a gente volta para aquela voz, a gente volta para aquela palavra para nos reafirmar, para nos reanimar. Ele fala uma vez, mas a gente ouve 5, 10, quantas forem necessárias. Todo poder pertence a Ele. Amém? E eu quero basear a palavra de hoje em uma oração que foi registrada no Salmo 127, que é atribuída a Salomão. Uma oração, um cântico de Salomão, que nos dá conselhos sábios e preciosos, não apenas para edificar a nossa família como pais, mas como nos portarmos como filhos de Deus. Salmo 127 é um salmo pequeno, de 5 versículos. Vamos lê-lo. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Essa oração de Salomão, ela é dividida em duas partes aqui. Os versos 1 e 2 estão falando sobre o esforço humano que se torna inútil sem a participação de Deus. É Ele quem edifica a nossa vida, é Ele quem edifica a nossa casa, é Ele quem nos ajuda a construir, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. E sem Deus, todo esforço é inútil. A parte 2, os versos 3 a 5, fala do significado de edificar a criação dos filhos. O ato de edificar a criação dos filhos. Os filhos como presentes de Deus nas nossas vidas. Então, baseado nesses textos, vamos aqui ver algumas marcas de alguém que vive como filho de Deus. A primeira dela, vive na dependência de Deus. Se você é filho amado de Deus, você vive na dependência de Deus. Repita comigo essa palavra, dependência. O mundo nos ensina que quanto mais independente, mais sucesso você tem. Quanto mais independente, você sai de casa. Quanto mais independente, eu não dependo do marido, eu não dependo de ninguém, eu não dependo dos meus pais, eu sou dono do meu nariz, eu pago as minhas contas, então você está sucesso total. A palavra diz, quanto mais dependente de Deus, mais você está ganhando pontos lá no céu. Quanto mais dependente, a referência aqui do texto está falando de uma construção, de uma edificação, de uma casa, de uma residência ou de um templo, já que estamos falando de um salmo escrito por Salomão, ele pode ter escrito enquanto estava construindo o templo. Porém, aqui Salomão utiliza a casa de forma figurada para se referir à família, para nos ensinar sobre o contexto de edificar uma família, de construir uma família, o desafio de erguer uma família, de manter uma família, de proteger uma família, de prover uma família. E ele está nos ensinando que nada se torna seguro, nada estará totalmente seguro, de acordo com as suas próprias defesas, mas apenas pela proteção do Senhor. E esse salmo, ele tá provavelmente direcionado a lembrar aqueles peregrinos que iam a Jerusalém olhar o templo, adorar no templo, adorar naquela cidade, né, que, onde Deus se revelava e falava com os profetas. E ele estava provavelmente ensinando ali que a proteção, que a construção daquele templo não foi obra de mágica, não foi obra de, sabe, riquezas dessa terra, não foi obra de esforço humano. Ele estava ensinando, vejam a majestade desse templo, vejam tudo que Deus está fazendo aqui, vejam as riquezas que existem dentro desse templo, riquezas literalmente terrenas, peças de ouro, veja tudo isso. Isso é obra de Deus. Isso é resultado da dependência de Deus. Filhos de Deus entendem que tudo que constroem precisa vir de Deus. Tudo construído sem Deus é vento, não é nada, passa. Se desfaz nas nossas mãos. Salmo 33, verso 20, declara: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É nesse lugar que os filhos depositam sua confiança. Nossa confiança não está numa conta bancária bastarda. Nossa confiança não está num governo específico. Nossa confiança não está em partidos políticos. Nossa confiança em tempos de eleição não está em nenhum candidato. Nossa confiança está no Senhor. Descansamos que, independente do quadro da situação, Ele cuida de nós. Marcas de alguém que vive como filho de Deus: ele descansa completamente em seu amor. Completamente. Eu amo esse verso 2 do Salmo 127. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que o amam. Outras versões dizem que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É preciso descansar. Se eu dependo de Deus, se eu dependo dessa voz, se eu estou olhando para o Senhor, eu preciso descansar no seu amor. O texto, ele também caminha para um contexto de comunidade agrícola, né? A Bíblia fala muito sobre a vida do campo, na terra, do trabalhador da terra. Era o contexto ali também daquela realidade. E o agricultor, ele tem que semear muito para colher. E não apenas semear. É muito trabalho, é muito esforço. Alguém aqui já trabalhou na terra? Já plantou? Olha aí, pouquíssimos. Mas dá trabalho. Você tem que preparar a terra, você tem que limpar a terra, você tem que arar, você tem que semear, você tem que adubar, você tem que regar. Mas no final das contas, você tem que deitar e dormir. E orar, e esperar, e crer que a chuva vai vir. Que a chuva vai vir, que aquela semente vai germinar, que o fruto vai dar no tempo certo. Porque chega um momento que não há mais nada o que fazer. Você faz tudo o que você pode fazer, mas chega uma hora que você precisa descansar e esperar e confiar. E ele está falando nesse contexto para aquela comunidade. Que esse trabalho árduo envolve dar o nosso melhor, mas que vai chegar a noite e ali você vai precisar descansar. E descanso é uma coisa tão séria na Bíblia, eu já escrevi um sermão falando só sobre o descanso, que entre os 10 mandamentos, né, as leis de Moisés, tem lá vários contra várias coisas, não cometer adultério, não roubar, não cobiçar, né, mandamentos de não levantar outros ídolos, render adoração a outros deuses. E no meio de tudo isso tem um mandamento dizendo, descanse. Um Deus que se preocupa e coloca como mandamento. E queridos, se é mandamento, é porque é uma coisa que se nós não atentarmos, nós não vamos cumprir. Descanso, né, teoricamente, é algo bom, porque todo mundo se imagina numa rede, na beira de uma praia aqui, moramos em, né, num estado abençoado, maravilhoso. Mas o descanso no conceito bíblico não é apenas sobre deitar numa rede. É sobre descansar e entender que Deus dará auxílio e proteção. É sobre não andar ansioso, preocupado, perdendo noites de sono. Porque o Senhor que nos mandou semear vai prover a chuva. Aleluia! Você semeia com o seu trabalho e você rega aquilo que você semeou com o seu descanso. Com o seu trabalho você está ali lançando sementes em obediência ao seu chamado, ao propósito de Deus na sua vida. Mas chega uma hora, ó, que você não vai dar conta de tudo. Chega uma hora que é a parte do Senhor e quando você descansa, diz, Deus está aqui, consagrei tudo que eu fiz. É para a tua honra, para a tua glória. Quando você descansa, vem, né, a porção do fluir do Espírito regando aquilo que você plantou. 1 Coríntios 3,7 diz, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É tudo sobre Ele. Nem o que planta, nem o que rega, é tudo sobre Deus. Descansar completamente no seu amor, no seu cuidado. Outra marca dos filhos, recebem a herança por meio dos filhos. Recebem a herança por meio daqueles que o Senhor os confiou. Recebe a herança por meio dos frutos que o Senhor trouxe para suas vidas. O verso 3 diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E o salmista, mais uma vez, escrevendo no contexto daquela realidade, né, de agricultor, com certeza, naquelas comunidades fazia muita diferença ter muitos filhos. Quanto mais filho você tinha, significa que você tinha mais mão de obra, significa que você tinha mais gente para trabalhar na terra, você tinha mais gente para proteger, você tinha mais gente para te fazer prosperar. E isso era visto como prosperidade. Uma casa cheia de filhos era sinônimo de prosperidade. Mas a palavra ela vai além desse contexto econômico da sociedade da época. A palavra está nos dizendo, somos recompensados pelos frutos que o Senhor nos dá nas nossas vidas. E os nossos filhos são frutos do Senhor, amém? E o Senhor nos recompensará por meio deles. O fruto do seu trabalho, a gratidão por aquilo que o Senhor derrama nas nossas vidas, nos protege, nos protege de cedermos às tentações, sermos gratos e desfrutarmos do que Deus está nos permitindo colher. E muitas vezes, como pais, nós perdemos essa maravilha dos céus, que é colher a herança de Deus na vida dos nossos filhos. É bíblico, queridos. É bíblico, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mas quando é que eu vou colher essa recompensa? Quando eu apontar e guiar meus filhos para Deus. Quando meus filhos estiverem vivendo o propósito do Senhor em suas vidas, quando meus filhos estiverem exercendo plenamente os dons e talentos que o Senhor plantou neles, com certeza eu serei abençoado. Porque Deus colocou presentes preciosos na vida dos nossos filhos. Efésios 6:4 dá um alerta para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra utilizada aqui para instrução tem origem numa palavra grega, né? O texto do Novo Testamento. E essa palavra grega, ela tem um sentido de cultura. Ela tem um sentido de educação mais amplo, não apenas de você dar direcionamentos, mas ela fala de um aspecto de valores, de ética, de formação de caráter. Então a palavra está dizendo, pais, conduzam seus filhos a desenvolver-se integralmente na cultura do reino, na cultura que vem dos céus. O que devemos fazer como pais? Ensinar a cultura dos céus para os nossos filhos. E sim, receberemos a herança do Senhor por meio de suas vidas. Alguém que vive como filho de Deus também envia seus filhos para o seu destino profético. O verso 4 do Salmo 127 declarou: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Flecha é uma arma que está focada em um alvo, geralmente, a longa distância, né? Flecha é uma arma que não serve para acertar um alvo próximo. É algo que vai além, é algo que vai para longe, é algo que vai alcançar aquilo que não está perto. E a palavra diz que os filhos são flechas. Isso significa que nós, pais, precisamos estar prontos para sermos dobrados, tensionados como arcos que vão ser utilizados por Deus para enviar essas flechas para longe, assim como um dia nós fomos enviados também. Então nós, pais, passaremos pelos processos, passaremos pelas circunstâncias, pelas tensões que nos ajudarão a impulsionar os nossos filhos para mais adiante. Amém? O alvo aqui é dizer que onde os nossos filhos chegarão serão bem mais distantes do que os nossos pés alcançam. E entender que não podemos, sabe, exercer possessão sobre nada daquilo que o Senhor nos permite cuidar. No ano do cuidado, você precisa entender que você é um mordomo do Senhor. Mesmo, como eu falei, que essa palavra se aplica mesmo a quem não tem filhos biológicos. Então, aquilo que o Senhor te permite cuidar, ou aqueles que o Senhor te permite cuidar, você não pode ter sentimento de posse. Há pais que não preparam filhos para irem além. Há pais que não preparam filhos para serem enviados. E nós que temos conhecimento da palavra, precisamos entender as pessoas, né? E às vezes, até nesse contexto de igreja, a gente está aqui recebendo pessoas, amando, cuidando, instruindo, sonhando junto, edificando. E de repente essas pessoas vão embora. E está tudo bem. Eu não posso me levantar para amaldiçoar quem vai embora. Não posso me levantar para exercer posse e dizer, daqui você não sai. Se você sair, você não vai ser abençoado. Por quê? Porque é bíblico. Todos que passarão por aqui pisarão em lugares que eu não pisarei, amém? São filhos, são flecha, viverão coisas que eu não poderei viver, alcançarão pessoas que eu não poderei alcançar, porque essa é a palavra. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. instrua a criança no caminho certo. E o caminho aqui não é sobre o que eles devem fazer, mas é sobre eles trilharem o caminho da intimidade com Deus. O caminho aqui, instruir a criança num caminho no qual ela não vai se desviar dele, não é sobre colocar no coração da criança um conjunto de regras que ela precisa obedecer, mas é colocar no coração da criança que ela tem um pai que é perfeito, que é sábio, que é dono de tudo, que tem todo o controle em suas mãos, e ela pode se relacionar com ele. E ela pode ter intimidade com ele. Essa criança nunca se desviará do coração de Deus. Veja, Salomão, ele recebeu alguns conselhos do seu pai Davi e da sua mãe, e ele registrou isso em Provérbios, capítulo 4, versos 3 a 6. Ele disse: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A sabedoria é a voz de Deus nas nossas vidas. Ensine o seu filho por meio da sabedoria e da intimidade com Deus. Ensine o seu filho a ser sensível ao que Deus preparou para ele. E para fechar, o verso 5. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Como é feliz aqueles que vivem como filhos de Deus. Você pode se colocar em pé? Um homem que recebe muito do Senhor. Uma pessoa que recebe e entende que é cuidada pelo Senhor. A palavra diz: como é feliz. Como é feliz. Semelhante ao arqueiro que tem uma aljava cheia de flechas. É abençoado. Essa pessoa é feliz. O desejo de Deus para todos nós é que sejamos felizes. É que tenhamos alegria plena, amém? Mas só alcançaremos isso vivendo como filhos de Deus. Vivendo dependentes do Senhor. Vivendo descansando no seu amor, confiando na sua palavra. E rendendo a Ele todos os frutos que Ele nos permite alcançar. Sejam os nossos filhos biológicos, espirituais, ou qualquer resultado do trabalho que o Senhor tem nos permitido exercer. Feche seus olhos. E nessa hora você tem a oportunidade de falar com seu pai. Não sei se você já o fez isso hoje. Não sei se você já lembrou dele no Dia dos Pais. Por mais que seja um dia numa programação cultural terrena. Mas nos faz lembrar que nós temos um bom pai. Um pai perfeito, um pai presente. Que nesse dia não há motivos, por mais que hajam circunstâncias, para nos entregarmos à melancolia. Pode ser sim que nós tenhamos saudade, pode ser sim que nós tenhamos algumas lembranças até ruins. Mas é dia de você lembrar que o pai de amor te resgatou. O pai de amor te chamou para perto. O pai de amor te lavou, te limpou. O pai de amor te deu um destino. O pai de amor te tornou frutífero. E te tornou apto a cuidar de outros. Não se proponha a querer cuidar de alguém se você ainda não se permite ser cuidado pelo Senhor. Desfrute, edifique, construa, descanse na proteção dos céus e veja que o Senhor te dará filhos como herança e veja que o Senhor te fará colher do fruto do seu trabalho. Confie, descanse e veja que a sua aljava estará cheia de recursos do Senhor. Para que você possa ir além do que você podia imaginar. Para que você possa tocar além do que você pensou que poderia tocar. para que você possa viver a felicidade que cala todas as vozes de medo, de insegurança, de tristeza, depressão, angústia. Feche seus olhos e se permita ser abraçado pelo nosso Pai nessa noite. O Pai quer te ver feliz. O Pai quer te fazer feliz. Pare de guerrear com seus próprios recursos. E confie no amor e no cuidado do Pai. Filhos amados de Deus, prontos para cuidarem de outros filhos. Aleluia. Fale com Ele nessa hora. Faça sua declaração de amor para o seu Pai. Para o seu Pai Celestial. Ele está aqui nesse lugar. Expresse sua gratidão a Ele, seu amor a Ele.